Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem ações para desenvolver o transporte marítimo.
Aprovado o texto sobre exploração de minerais para alta tecnologia.
ONG Transparência Internacional apoia projeto contra a corrupção.
Boa noite. O presidente da Transparência Internacional, José Carlos Ugaz, reuniu-se na Câmara nesta semana com deputados de pelo menos 7 partidos, tanto de apoio quanto de oposição ao governo.
No encontro, o líder da organização não governamental, que atua há 25 anos em mais de 100 países, defendeu a aprovação urgente do projeto de lei que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção. Ouça a reportagem.
O projeto é de iniciativa do Ministério Público e foi assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Para o GAX, transformar essa proposta em lei é fundamental para combater os crimes contra o patrimônio público, porque no Brasil ainda não há leis realmente eficientes na área.
Não foram aprovadas as 10 medidas propostas pelo Ministério Público para poder ter maior eficácia nas investigações. E mais, há rumores de que se estaria retirando a condição de urgência desse projeto e isso seria realmente muito preocupante. Cremos que o Brasil está sendo observado pelo mundo em sua capacidade de reagir frente a um caso imenso de corrupção sistêmica estrutural e esse esforço não deveria ser parado pela guerra política.
O projeto das 10 medidas contra a corrupção vai ser primeiro analisado por uma comissão especial que ainda não começou a funcionar. Depois, vai para o plenário da Câmara. Vários deputados presentes à reunião concordam com a preocupação de Ugax. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, falou que existe mesmo uma má vontade política em relação ao projeto, porque ele endurece as penas contra quem pratica atos de corrupção. O deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, apelou para que o presidente da Transparência Internacional ajude a pressionar o Congresso para que a proposta vá adiante e não seja esquecida, como aconteceu com outras iniciativas parecidas.
O governo demonstrou nessa semana de tentar tirar a urgência desse projeto. É importante lembrar que isso já aconteceu. Teve um projeto encaminhado pelo governo no ano de 2015, como urgência, que está engavetado e foi imposto isso pela Casa na época para que outras medidas relacionadas à economia fossem votadas.
O coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, acha difícil que o projeto deixe de tramitar em regime de urgência, que permite que a tramitação seja mais rápida do que as propostas comuns. Para ele, os deputados estão atentos ao grande apoio popular da iniciativa.
Uma das poucas unanimidades que a população tem é esse combate à corrupção. Pode não ter unanimidade aqui na casa, onde há corruptos. A corrupção é muito danosa. Ela impede desenvolvimento, ela desvia recursos públicos que seriam destinados a melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o combate à criminalidade.
O presidente da Transparência Internacional também se mostrou preocupado quanto à continuidade da Operação Lava Jato, que investiga a corrupção em órgãos públicos. O GAX se reuniu também com o juiz da operação, Sérgio Moro, e com membros do Ministério Público. Para ele, ficou claro que não há vinculação política na Lava Jato e que a investigação tem que chegar ao final, caia quem cair. Disse também que a comunidade internacional está acompanhando atentamente a Lava Jato e todas as suas consequências, inclusive as políticas, e que a entidade vai colaborar com as autoridades, principalmente agora que vai abrir um escritório aqui no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Notícia imparcial. Análise política. Informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário, as comissões, TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música, o clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje, TV Câmara, todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto, no 61 da TV digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo.
Durante o terceiro encontro da Coordenação Nacional dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, os participantes redigiram a carta de Fortaleza, denunciando que a presidente afastada, Dilma Rousseff, é vítima de um golpe. Segundo Luiz Couto, do PT da Paraíba, o segmento reitera a luta para restituir o governo legítimo e para manter as conquistas sociais e as políticas inclusivas.
Em defesa da Lava Jato, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, enfatizou a importância de dar continuidade às investigações. Para o deputado, é preciso avançar em uma reformulação profunda do modelo político brasileiro, que, segundo ele, não pode se basear no dinheiro, no conluio de estatais com empreiteiras e nas fraudes dos financiamentos partidários.
Homenagem.
A Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadão honorário de Curitiba ao professor José Pio Martins. Segundo Luiz Carlos Auli, do PSDB, o escritor e reitor é um dos mais capacitados e cultos economistas do país. O deputado acrescentou que, com honradez, inteligência e competência profissional, José Pio Martins ocupou importantes cargos públicos no Paraná.
A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna comemorou 108 anos. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, afirmou que a ACI tem dado grandes contribuições à cidade, desde o início da sua história, a partir de mobilizações organizadas por comerciantes da época que sofriam com as cobranças abusivas de impostos por parte do Estado.
No município de Borba, no Amazonas, Átila Lins, do PSD, participou da tradicional festa em homenagem a Santo Antônio, padroeiro da cidade. O deputado também visitou obras que a prefeitura está realizando com recursos de emendas parlamentares de sua autoria, como o Centro do Idoso, o Parque Infantil e o Estádio de Futebol.
Itajaí, uma das maiores cidades de Santa Catarina, completou 156 anos de emancipação. Décio Lima, do PT, ressaltou que Itajaí tem o principal porto pesqueiro do Brasil, conta com a maior universidade privada do estado, além de ser um polo de destaque nos serviços e no comércio atacadista.
Professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, entende que o Brasil deve se inspirar em personagens do passado que lutaram para trazer a ordem e a justiça ao país, como José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. Ele ainda elogiou a equipe que produz o documentário Bonifácio, fundador do Brasil, que está arrecadando recursos para concluir o filme.
Adilton Sacchetti, do PSB de Mato Grosso, lamentou a morte do ex-pesquisador da Embrapa, José Tadashi. Segundo o deputado, Tadashi teve uma contribuição fundamental para a consolidação da cultura da soja em várias áreas do país.
Marco Maia, do PT, lamentou a morte da ativista social, jornalista e radialista Claudete Teixeira Costa, conhecida como Claude Sapatá. Segundo o deputado, Claudete dedicou sua vida à luta sindical e à construção de governos democráticos. Nos últimos anos, ela se destacou como uma das vozes mais ativas do Rio Grande do Sul na luta pelo respeito à diversidade religiosa e sexual.
Em nome da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, João Campos, do PRB de Goiás, registrou votos de pesar pelo falecimento do pastor Joid Miranda. O parlamentar salientou que o pastor foi fundador e presidente da Associação Brasileira de Ex-Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
Direitos Humanos.
O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, deve colocar em votação na próxima semana projeto que cria a coordenação de acessibilidade na estrutura administrativa da Casa. Segundo ele, com a medida, as diversas ações que a Casa vem adotando terão mais segurança e legitimidade, além de respaldo administrativo maior.
Aumentar a acessibilidade é uma preocupação da Câmara desde 2004. Dentre as ações, vem sendo implementadas adaptações para atender às necessidades das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, eliminando barreiras arquitetônicas, de atitude e de comunicação, além da capacitação de funcionários que atuam no atendimento a esse público.
Portaria do Ministério da Justiça suspendeu por 90 dias atos de gestão no âmbito da pasta, impedindo a realização de reuniões de todos os conselhos relacionados aos direitos humanos. Crítico da medida, Angelim, do PT do Acre, argumentou que os colegiados garantem a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas visando fortalecer os direitos humanos.
A nomeação de Luiz Linda Valois para a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no entendimento de Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, reforça a esperança de que o país continue fortalecendo esta importante política pública.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, voltou a cobrar respeito com os aposentados e pensionistas. O parlamentar questionou o governo federal por querer criar um limite de idade para as aposentadorias. Ele lembrou que a fórmula 85-95 já estabelece um limite de idade somado ao tempo de contribuição.
Economia.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou proposta que pode ampliar a exploração dos minerais conhecidos como terras raras.
O projeto de lei, que já passou pelo Senado, cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Terras Raras e a criação de cadeia produtiva. Ouça mais detalhes na reportagem.
Na prática, trata-se de um marco regulatório que assegura ao Brasil o domínio do conhecimento científico e tecnológico e da cadeia produtiva desses minerais, independentemente de oscilações do preço no mercado internacional. As chamadas terras raras abrangem 17 elementos químicos com propriedades semelhantes. Atualmente, esses minerais têm elevado valor porque são fundamentais para a produção de aparelhos de alta tecnologia, como TVs digitais, laptops e aparelhos de ressonância magnética. Calcula-se que o Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras, mas a pequena exploração dos minerais faz com que o país contribua com apenas 0,5% da produção mundial. Os chineses, donos das maiores reservas e produção, dominam o mercado plenamente. Um dos relatores da proposta, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, acredita que o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico das terras raras poderá mudar esse cenário.
Como o Brasil não tem uma política de trabalhar com essas terras raras, incrementar a sua produção e a sua utilização no mercado interno, para que a gente não precise mais exportar esse tipo de coisa, já que nós somos grandes detentores de jazidas, é importante a gente ter algum tipo de legislação que possibilite, inclusive, o governo a injetar recursos através de estudos e através de viabilizar essa exploração desses minerais.
Passarinho alterou a proposta original para garantir que o programa receba recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e seja administrado por um comitê interministerial do Executivo. O texto ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Desenvolvimento Regional.
Com mais de 11 milhões de turistas no último ano, Pernambuco está entre os 8 estados mais visitados do país, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. Entre os principais destinos, Gonzaga Patriota do PSB destacou Ipojuca, Fernando de Noronha e Gravatá, que pela primeira vez entra no ranking dos municípios com potencial turístico.
Em visita à cidade mineira de Buritizeiro, Tenente Lúcio do PSB elogiou o trabalho da administração municipal e destacou a inauguração de várias obras asfálticas, além da entrega da Farmácia de Minas, da reforma da sede da prefeitura e também de praças públicas. O parlamentar informou ainda que visitou também as cidades de Pirapora e Ponto Chique.
O trecho da BR-101, que liga os municípios de Cabo de Santo Agostinho a Igaraçu, no litoral de Pernambuco, está com péssimas condições de trafegabilidade. Severino Ninho, do PSB, pediu que a Secretaria de Transportes dê celeridade ao processo de licitação para recuperar a rodovia e melhorar a mobilidade na região.
Augusto Coutinho, do SD, desejou êxito ao novo presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger. O parlamentar espera que ele dê continuidade ao trabalho da gestão passada.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, comemorou a conclusão da estrada que liga os municípios de Paraty, no Rio de Janeiro, a Cunha, em São Paulo. O deputado lembrou que Paraty é uma cidade histórica e tem no turismo uma de suas atividades mais importantes. Ele também pediu atenção ao fornecimento de energia elétrica no município fluminense, que tem sofrido constantes interrupções.
Transportes.
O Congresso Nacional lançou a Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial na Amazônia. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, destacou que o Brasil possui 23 mil quilômetros de águas navegáveis, por onde circulam cerca de 1 milhão de embarcações.
O integrante da Comissão de Viação e Transportes, Edinho Bez, do PMDB, participou de mais uma edição do Congresso de Portos de Língua Portuguesa na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O objetivo do encontro, segundo o deputado, foi ampliar a discussão sobre o desenvolvimento do transporte marítimo e sua importância para a economia nacional.
Alexandre Serfiotis, do PMDB, denunciou que o Detran do Rio de Janeiro estava fazendo blitz de forma irregular, principalmente nas cidades de Porto Real, Barra Mansa, Quatis, Resende, Itatiaia e Angra dos Reis. Segundo o deputado, carros eram apreendidos e só conseguiam vistoria depois de 2 ou 3 meses e os proprietários eram obrigados a pagar multa diária de R$ 160.
Segurança Pública.
Alberto Fraga, do DEM, entregou ao presidente interino Michel Temer documento assinado por toda a bancada do Distrito Federal, pedindo para contemplar os policiais civis, militares e os bombeiros com aumento salarial concedido a todos os servidores públicos federais.
Para Francisco Floriano, do DEM do Rio de Janeiro, o mundo está vivendo uma onda de violência gratuita que dissemina a cultura do ódio. Ele argumentou que o Estado Democrático de Direito é fundamentado em valores que promovem a construção de uma sociedade fraterna, plural e justa, comprometida com a solução pacífica das controvérsias.
Na avaliação de José Fogaça, do PMDB Gaúcho, a crise econômica contribui diretamente para o empobrecimento dos cidadãos, para o aumento da violência e a precariedade dos serviços de segurança pública. O deputado lamentou a morte de um jovem de 17 anos em Porto Alegre, assassinado por outro adolescente.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou o projeto de Johnny Marcos, do PRB de Sergipe, que impede às instituições de ensino da rede pública e privada de cobrar pela segunda chamada de provas quando o aluno justificar a ausência por motivo de força maior ou apresentar atestado médico. O deputado considera a cobrança injusta.
A construção de mais de 50 escolas municipais de educação infantil está parada no Rio Grande do Sul. Jones Martins, do PMDB, explicou que os municípios contrataram uma construtora que, com tecnologia própria, entregaria de forma rápida as escolas, mas a empresa alega não ter condições de cumprir o contrato. O deputado cobrou maior fiscalização e a conclusão das obras.
Saúde.
Especialistas e deputados discutiram em audiência na Câmara a criação de programas para capacitar professores a lidar com alunos que deem sinais de algum problema de saúde mental.
A ideia é evitar que esses problemas se desenvolvam e até incapacitem pessoas para o estudo ou o trabalho. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Uma em cada cinco pessoas no mundo sofre com algum tipo de transtorno mental, como depressão, esquizofrenia ou bipolaridade. Esses problemas atingem a população desde muito cedo, em 50% dos casos antes dos 14 anos de idade. A precocidade é justificativa para uma ideia que foi discutida na Câmara dos Deputados, a de capacitar professores a lidar com alunos que deem sinais de algum problema de saúde mental, a fim de prevenir que se desenvolvam e até incapacitem pessoas para o estudo ou o trabalho. Foi o que defendeu o psiquiatra e professor da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Bressan. Coordenador do projeto Cuca Legal da Universidade, que desenvolve pesquisas e programas em escolas no estado de São Paulo, Bressan participou do ciclo de palestras Educação em Debate, promovido pela Frente Parlamentar da Educação, com apoio da Comissão de Educação. Segundo o psiquiatra, os professores entram na história como agentes fundamentais por conviverem de perto com crianças e adolescentes.
Quando o professor entende melhor, ele consegue entender melhor os alunos dele. E com isso, ele pode identificar alunos que podem ter problema e orientar um encaminhamento. E também não identificar gente que simplesmente tem um problema de comportamento, de aprendizado e que não tem déficit de atenção. Muitas vezes essas coisas são confundidas.
Identificado o transtorno, a pessoa pode ser encaminhada para um tratamento precoce e eficaz, que muitas vezes pode se resumir a mudar o ambiente de estudo ou de trabalho, ou a sessões de meditação ou psicoterapia, sem a necessidade de medicamentos. O problema é que muitas vezes são os próprios professores que enfrentam problemas de saúde mental. Em São Paulo, 40% dos afastamentos de docentes são devidos a um transtorno psiquiátrico. Daí a importância, segundo Rodrigo Bressan, de falar mais abertamente sobre o assunto. O coordenador da Frente da Educação, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, também defendeu a expansão de programas como o Cuca Legal para todo o Brasil.
Nós vamos falar com o próprio Ministério da Educação e da Saúde para que nós possamos fazer um grande programa voltado para atendimento da escola e da sociedade como um todo.
Canziani é autor de uma proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara que determina que os concursos públicos passem a avaliar também o perfil emocional dos candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Bom final de semana, boa noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.